Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para esse programa, um novo Pedaleira, aqui Patrícia Valverde, na Bicicletaria Cultural. Estamos falando sobre cicloviagem, uma cicloviagem especial que permitiu que a gente tenha essas histórias, que não gere arrependimentos, que gere encontros e riquezas, mas também é uma cicloviagem de despedida do nosso amigo Rony Bevilacqua. O Ronaldo Bevilacqua, mas ele é mais conhecido como Rony, entre os amigos. No primeiro bloco, a gente trouxe o depoimento da Ana Amélia, irmã do Rony, e também do Eri, o Eri Bike, que fez a viagem junto com o Rony. Eu perguntei também para o Fernando Rosenbaum sobre o que é uma cicloviagem, né? O que, que é esse universo de riscos, de ousadia, mas também de um forte senso de liberdade e de superações que a gente tem. Vamos ouvir o que o Fernando fala sobre uma cicloviagem.
Não, eu particularmente, eu respondo por ele, com certeza.
Esse é o Eri Bike. Vamos ver se a gente escuta o...
Estávamos em uma conexão.
Trocado os áudios, né? Obrigado. Rui querido, está no estúdio da Rádio Cultura 930. Acho que é o próximo áudio. Vamos ver se é. Depois, se der, a gente volta ali para o Eri falando. Ele vai estar falando sobre como é que estava ele e o Rony na viagem, né?
Olá, Patrícia, eu vou falar sobre o conceito de cicloviagem. Acredito que a cicloviagem é quando você pega uma bicicleta e faz um trajeto utilizando ela. Esse trajeto pode ser de forma a comutar espaços num trânsito pendular de casa ao trabalho, que você faz de forma rotineira, costumeira. Esse caminho pode acontecer na cidade ou para pessoas que moram em Almirante Tamandaré, Piraquara, Colombo. Vocês têm que pegar um trecho de rodovia. Mas se você faz de forma diária esse caminho, você consegue ter um domínio sobre os pontos perigosos e ter um certo nível de segurança para cruzar ele. Mas quando você encara uma cicloviagem distante, em que você vai para lugares onde você não tem costume de pedalar, e essa viagem pode durar um dia, uma semana, ou viagens intercontinentais, daí sim você vai contar com a previsibilidade menor. Você vai utilizar das coisas que você tem no seu bolso, no seu alforje, do mapa que você tem, das condições da bicicleta, das suas condições biológicas e mentais, para atravessar esse caminho. Se você vai com mais de uma pessoa, que é o recomendado, você já tem mais espaços nos bolsos para carregar outras coisas, e uma pessoa carrega uma coisa que a outra pessoa não carrega, e na hora de enfrentar os problemas, já tem duas cabeças para pensar, dois temperamentos, duas experiências ali para decidir e poder pedir ajuda para alguém. Quando essa cicloviagem acontece de forma solo, sozinho, aí sim é necessário que você tenha não só uma experiência inicial, mas que você tenha realmente uma certa noção de sobrevivência, em que você vai contar com somente as coisas que você está carregando no bolso, as suas comidas, as suas ferramentas, as suas roupas, e o seu estado psicológico sozinho, ele pode ser muito mais abalado do que se você estiver em grupo, né? Além do mais, ninguém está esperando por você e você vai passar por áreas onde não tem sinal de celular. Mas para todas as aventuras humanas, né, que existem, é necessário a gente tentar prever os problemas e ter uma salvaguarda para eles. Então, recomendo que as cicloviagens aconteçam de forma grupal. Ou, se você tem bastante experiência, pode se aventurar numa viagem solo e realizar um curso de mecânica, fazer alguma experiência com a sua bicicleta antes, né, carregando peso, para você sentir ela, pensar realmente mais de uma vez sobre o que você vai levar nas suas bagagens, e talvez tentar traçar um roteiro e alguns pontos de check-up, para você poder ligar para seus familiares, para as pessoas que você tem contato, e talvez ir deixando um rastro por onde passa, para poder ser localizado depois. Viajar é muito bom, e recomendo a todos experimentar cruzar grandes distâncias sobre uma bicicleta. Ótima tarde para vocês.
Obrigada, Fernando. Uma ótima tarde para você também. O Fernando, ele trouxe esses cuidados que é importante a gente falar. Inclusive, a Ana Amélia, irmã do Rony, levanta isso também. O quanto é importante que... Eu vou deixar ela falar, mas já vou parafrasear aquela, porque é realmente algo a se destacar. O quanto é importante as pessoas que pensam em viajar, de modo geral, ter uma noção de primeiros socorros. Né? O Fernando deu a indicação de que, se você está viajando sozinho, avise de onde você saiu e avise para onde você está indo, para que tenha uma rede de apoio, ainda que à distância, porque vai ter trechos que você pode perder o sinal, enfim. O que eu quero muito só destacar aqui no programa é que a gente está falando dessa perda que é o Rony. Mas o Eri, ele traz muito disso nos depoimentos. Eu quero muito ouvir ele, continuar ouvindo ele. Ele traz a beleza da viagem, a beleza de compartilhar isso com o Rony, o quanto o Rony foi riquíssimo, e é riquíssimo, se a gente soma com essa ousadia, com essa disponibilidade, com esse encontro com a cultura e com a estrada, com a vida, com as pessoas. Então, quero aqui deixar claro, para que todos me entendam bem, o quanto a gente está falando de forma séria sobre uma cicloviagem. A gente traz a lembrança do Rony, mas a gente também quer incentivar, assim, não só incentivar, a gente quer estimular a decisão sobre a tua busca por uma viagem. Mas que ela venha com consciência, que ela venha, como a Ana Amélia fala, com autoconhecimento de como é que você está disposto, como é que você está preparado ou como você está se sentindo naquele momento. E não ficar refém tanto de um planejamento que deve haver, mas um planejamento que diz um prazo que você vai chegar naquele dia, mas talvez você não possa, porque não é tudo previsível, né? Aliás, pouca coisa é previsível numa viagem. Vamos ouvir o Eri. O Eri é fantástico também para contar sobre como é que foi o percurso, como é que foi o trajeto compartilhado com o Rony. Vamos ver se a gente consegue, Rui. Não, é o Eri Bike, eu acho que é aquele vídeo que a gente...
Eu respondo por ele, isso, com certeza. Porque estávamos em uma conexão muito, muito de igual para igual, entendeu? Isso me confortou bastante durante essa viagem. Eu digo passeio, tá? Porque viagem, para mim, tem outra conexão. Esse passeio que foi muito cultural em todo sentido. Momentâneo, foi diário, né, à noite, nos jantares, nos encontrarmos sempre com as mesmas pessoas que havíamos conhecido no decorrer do pedal da estrada de Antonina, sentido Guaraqueçaba, né, e cada um que a gente conhecia, a gente trocava ideias, trocávamos WhatsApp, falávamos de cultura do ciclista, de como se comportar, né, de segurança, né, de informações através da que o Rony havia já montado um meio que perguntas, né, o que saber dos moradores da região, qual a importância de receber o ciclista, se tinha suporte, se tinha lugares, se tinha pousadas, se era de fácil ou difícil acesso. E ao chegar em Guaraqueçaba, eu percebi que realmente tudo que nós passamos de sofrimento pela estrada horrível, ruim, péssima de se fazer a nível de bicicleta, a nível de carro, a nível de moto, a nível de caminhada, todo sentido. É uma estrada simplesmente horripilante. Mas foi assim, um desafio desgastante, porém saboroso, né? Saboroso no sentido de você adquirir informações sobre cada lugar que nós passamos. Foi uma cultura, foi uma aula sobre o fandango, sobre o mestre do fandango, sobre a prática do fandango, os instrumentos que se usam no fandango. Eu recebi tudo isso lá em Ilha dos Valadares, em Paranaguá, né? E de repente eu me encontro em Guaraqueçaba, no centro de Guaraqueçaba, que é um lugar pequenininho, né? Assistindo um show de um grupo de fandangueiros, né? Aquilo eu fiquei embasbacado e até um pouquinho emocionado, porque falei, meu Deus, eu estava há pouco em Paranaguá, na Ilha dos Valadares, e de repente estou aqui assistindo o fandangueiro, né, dançando, né, na minha frente, diante dos meus olhos, e eu presenciando essa cultura que até então não sabia que existia no Paraná ou no Brasil, não sei se posso dizer assim, dessa forma. Mas foi uma surpresa muito gostosa, muito prazerosa e muito gratificante de se ver, né, presente entre os meus olhos. E o bacana dessa dança, que eles tocam uma música para o fandangueiro dançar, para quem está assistindo, né, e a próxima música eles tocam para as pessoas que estão assistindo os fandangueiros. Você percebe? Isso foi uma interação única. Eu achei bem plausível essa atitude do organizador, né, desse grupo que teve lá em Guaraqueçaba. Foi, nossa, para mim vai ser inesquecível, porque até então nunca tinha feito um ciclo pedal em 8 dias, né, se não me engano. Foi domingo a domingo? Sim. Passamos por Morretes, passamos por Alexandra, que é divisa com Porto Paranaguá, que é uma cidade histórica, que tem uma rodovia ferroviária abandonada pelo Estado. Não é novidade para ninguém, né? E de Alexandra fomos para Paranaguá, de Paranaguá fomos para Valadares, de Valadares fomos para Antonina, de Antonina fomos para uma pousada próximo à entrada da estrada de Guaraqueçaba, passamos lá pernoite, né? E no dia seguinte começamos a fazer essa estrada sentido a Guaraqueçaba. Isso foi na quinta-feira, não sei o dia, não lembro. Mas foi bem, bem interessante.
Quando o Eri falou quinta-feira, acho que ele estava falando dia 30, 30 de dezembro de 2021. Acho que o fandango é sim, é uma cultura no Brasil, né, Eli? Acho que é sim, e ela é muito bonita mesmo. Eu também fico bastante entusiasmada. Você sabe que quando você falou que a dificuldade nessa trilha, nesse percurso é muito, muito, muito difícil, eu já vou adiantar que ali em Guaraqueçaba, na trilha do Telégrafo, que é onde a gente tem o acontecimento do mal súbito que o Rony sofreu, a trilha do Telégrafo é considerada até entre os jipeiros como uma das trilhas mais difíceis do Brasil, sabia? Seriam 12 quilômetros que a gente está falando, esse trecho só, mas é claro, o Eric está falando já de vários pontos, né, com dificuldade para um ciclista, já mostrando o quanto a gente tem numa viagem, existem várias conversas e diálogos que a gente faz com a gente mesmo, mas o quanto a perspectiva do ciclista, a perspectiva humana nessas estradas, elas precisam ainda ser um pouco mais relevantes, né? Elas precisam ser relevadas, inclusive. Eu perguntei para a Ana se ela estava acompanhando a condição do Rony nessa viagem. Mas eu só queria ressaltar isso, né? O quanto o Eri traz esse pulsar da vida. Às vezes eu acabo me repetindo para justificar o porquê que eu uso essas palavras. Porque ouvir o Eri e viajar um pouco com ele também. Eu estou aqui na página do Facebook, a gente está na página do Facebook, e a gente tem o Francisco Amarilla, ou Amarídia, que também faz um comentário aqui, falou que teve o privilégio de viajar de bike já em vários estados do Paraguai, até quase 3 mil quilômetros de viagem. Está mandando essa mensagem de Foz do Iguaçu e dá parabéns ao programa. Obrigada, Francisco. Obrigada. A gente está aqui, então, eu queria ouvir a Ana falando sobre esse acompanhamento do Rony. O Rony estava, a gente está falando de um período de festas, né? Dia 30, 31 de dezembro, final do ano. Então, a Ana estava em contato com o Rony. O Eri também vai contar como é que... o Eri Bike. Ele vai contar também como é que estava o acompanhamento da viagem, se estava todo mundo disposto, se estava todo mundo bem. E vamos ouvir o que a Ana fala para a gente.
Assim, eu não... A última vez que eu falei com ele foi logo depois do Natal, quando... No dia de Natal, porque ele foi... começou a viagem logo no dia 25, então eu me despedi, nós nos despedimos de noite, porque ele ia muito cedo, então eu acabei não me acordar e tal. Então, a última vez que eu falei assim com ele realmente foi só no dia do Natal. E depois foi só mais os relatos que ele estava mandando pro grupo, né, do pessoal amigo dele, que ele estava mandando os relatos, que ele dizia assim que estava meio cansado, que não conseguia escrever o relato. Isso foi no dia 30, se não me engano, que ele não conseguia escrever os relatos e tal. Mas assim, a condição mesmo, eu realmente não sei como é que ele estava, assim, porque eu não, infelizmente, eu não falei com ele. Mas eu acho assim, que ele estava cansado da viagem já, porque da maneira que ele escreveu e tal. E ele tinha parado, né, de andar de bicicleta um tempo, porque ele tinha quebrou o pulso. Então fazia uns meses, assim, 6, 7 meses que ele estava sem andar muito de bicicleta. Então acho que talvez isso possa ter ajudado, assim, nesse cansaço, né? Porque talvez ele não tivesse tão preparado como deveria.
São importantes, né? A gente ouvir essas preocupações que a gente tem em relação a uma viagem, a disponibilidade, a nossa condição diante de algo que é desafiador. A gente tem na página do Rony, no Facebook, ele vai fazendo tipo um diário de bordo. Então, às vezes, ele fala sobre essa situação de, às vezes, tá cansado, né? Eu acho que quando a gente para escrever, é o momento que a gente também está descansando, mas eu acho que é isso, uma viagem. Às vezes, você está enfrentando os seus pensamentos, você jura para você mesmo que aquela é a última vez, porque está muito difícil. E tem outros momentos na mesma viagem que você jura para você mesma que você vai fazer uma próxima e você já começa a planejar onde. É isso, é lidar com as nossas emoções. A gente vai mais uma vez para o intervalo. Esse programa é muito rápido, ainda quero muito ouvir algumas aventuras que o Eri trouxe para a gente. E eu trago para vocês daí a gente vai continuar com o Percursos Afetivos Sonoros do Cadu, falando também sobre cicloviagem, na intenção de que a gente sempre pulse com a vida, com atenção, com responsabilidade, com preferência, mas com ousadia e coragem. Vamos para o intervalo, a gente logo volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.